Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana aborda as doenças mais comuns no inverno e as formas de prevenção. Ambientes fechados devem ser evitados, eles propagam vírus e bactérias e podem provocar inúmeras doenças ao nosso organismo. Neste programa, então, o pediatra do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Newton Kiesel Filho, também participa do programa o enfermeiro da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Paraná, Renato Lopes, o infectologista e professor do curso de Medicina da Universidade Positivo, Marcelo do Crockett, e a doutora nutricionista Cassiana Gisele Hamster Sabatke. Ela é especialista em nutrição clínica e gerontologia. Eu converso agora com Renato Lopes, enfermeiro da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Paraná. Senhor Renato, agora eu gostaria de ouvir o senhor, então, a respeito das alergias também, né, muito prevalentes no inverno. Continuamos aqui falando das doenças que mais acometem as pessoas no inverno.
No inverno, então, devido à temperatura mais fria e o tempo mais seco, algumas doenças prevalecem nesse período aí. Principalmente doenças de vias respiratórias, nariz, garganta, pulmões, né, ouvidos, são doenças que se destacam nesse período ou por alergia ou por infecção. Normalmente por vírus ou bactérias, fungos também.
As pessoas muitas vezes confundem, por exemplo, resfriados e gripes. A gripe tem sintomas bem mais salientes. O senhor podia explicar para a gente? Porque acho que é a primeira confusão, não é?
O resfriado são sintomas mais brandos, mais leves, né? Pode até ter uma rinite, uma alergia, né? Coceira nasal, até um pouco de tosse, mas são sintomas mais brandos, com uma febre mais baixa. Já a gripe, os sintomas são mais evidentes, são mais fortes, assim, digamos, né? Uma febre mais alta, uma tosse mais intensa, dor no corpo, dor de garganta, são mais graves que, então a diferença fica nisso aí, né? Resfriados, sintomas mais leves, parecidos com da gripe, porém mais leves, e a gripe os sintomas são mais acentuados.
Mas, no caso, entre as duas, é a gripe que pode levar à morte, se não for tratada.
Sim, a gripe, que se não for feito um diagnóstico no tempo mais oportuno, de preferência nas primeiras 48 horas, né, 2 dias de início do sintoma. O diagnóstico e o tratamento oportuno pode, sim, complicar. Principalmente se for aquela pessoa que já tem alguma debilidade, os idosos, as crianças pequenas, pessoas com comorbidades, né, já com algum comprometimento pulmonar, cardíaco, diabéticos, com a gripe, essas pessoas são mais suscetíveis a terem complicações.
Agora,
como a pneumonia, por exemplo.
Certo, o senhor falou de febre, né? A febre alta, ela é quanto para os adultos?
Febre acima de 38.
Acima, né, de 38 graus.
Agora tem um detalhe, às vezes o idoso ou a criança muito pequena, às vezes ela não faz febre. Ela pode ficar mais prostrada, diminuir o apetite, diminuir a atividade por conta da gripe. É uma febre que ela não aparenta. Então no idoso e na criança pequena a observação tem que ser maior. Aquele idoso que muda o seu hábito, que fica mais cansado, menos ativo, que se alimenta menos, tem que cuidar porque ele pode estar com uma gripe e não fazer febre. Mas ele vai ter os sintomas de tosse, mas ele pode não apresentar a febre.
É bom saber desse detalhe. Agora, falando das alergias, que o senhor também falou da prevalência delas, né? Elas têm relação com o frio, com a mudança climática?
Tem relação com o frio e com o tempo mais seco. Então, poeira, os ambientes ficam mais fechados, isso aumenta, né, a proliferação de ácaros, de fungos, pelos de animais. As pessoas tendem a se fechar mais nos ambientes. e isso provoca todo o acúmulo desse material e desses fungos e ácaros, fumaça de cigarro, tudo isso são agentes que irritam, né, as vias respiratórias, aí provocando as rinites, as bronquites e sinusites. Sinusite também pode ser por bactéria, mas muitas vezes alérgica também.
E nesses casos das alergias, já que são por fatores externos, que tipo de prevenção que pode ser feita?
A ventilação dos ambientes, mesmo com o frio, mas manter as janelas abertas, manter a ventilação da casa, do ambiente de trabalho, do transporte, limpeza da casa, de roupas, de cobertores, manter esses ambientes limpos, para evitar aí a criação desses ácaros, fungos, vírus e até bactérias, que vão provocar todos esses quadros de alergia. Uma boa alimentação, higiene, lavar as mãos com frequência, manter sempre os olhos e o nariz hidratado, com soro fisiológico, tudo isso vai ajudar, vai amenizar aí os sintomas.
Agora, falando da amidalite, Sr. Renato, ela é uma inflamação, geralmente, e também tem relação com essa questão climática?
Ela tem, porque o clima provoca essa irritação em toda a extensão das vias respiratórias, e aí vem as doenças oportunistas, a partir ali que aquele local inflamou, ficou irritado, vírus e bactérias se aproveitam dessa situação e se instalam ali. Então, são, às vezes, infecções secundárias, amigdalite no caso.
Certo. Isso vale também para otite, doutor?
Para otite também. Meningite é o mesmo pensamento, A gente tem que manter aí os ambientes arejados, limpos, manter a limpeza, da casa, a ventilação, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel 70, tudo isso para se prevenir aí várias doenças respiratórias, não só no inverno, no ano todo, mas principalmente no inverno.
Sem dúvida.
As pessoas se fecham mais.
Sr. Renato, a questão de hábitos, Por exemplo, tomar friagem, como dizem muitos antigos, sair com o cabelo molhado em dias frios, pisar o pé descalço no chão gelado, isso tem efeito prático no organismo para piorar essas situações?
É a mudança brusca de temperatura, Você está num ambiente mais quente, sai para o frio, isso pode interferir sim, Nessa questão toda aí de sensibilidade do organismo,
Então é importante considerar essas situações.
Sim, importante.
De uma forma geral, doutor, o que é que a gente faz agora para se prevenir, então, das doenças relativas ao inverno?
Manter a caderneta de vacinação em dia, porque não é só a vacina da gripe, Existem aí outras vacinas que ajudam aí a prevenir sarampo, caxumba, rubéola, varicela, todas essas doenças que são preveníveis por vacina, meningite. A meningite C, que está no calendário da criança e do adolescente, manter essa vacinação em dia, e não só criança, adolescentes, adultos devem manter sua caderneta de vacinação em dia, manter bons hábitos de higiene, de hidratação, de alimentação, e os ambientes ventilados, livres da fumaça de cigarro, não fumar perto de crianças, Às vezes as pessoas se fecham dentro da casa e tem um fumante, e isso provoca irritação de vias aéreas ali de todo mundo, principalmente das crianças e dos idosos.
Tá certo, então. Ótimas recomendações. Obrigada, Sr. Renato, por nos atender e até uma próxima.
Obrigado. Eu agradeço também a oportunidade.
Eu encerro Em Pauta de hoje agradecendo a todos os convidados que falaram conosco aqui nesta edição, trazendo as informações para você, ouvinte, das formas de prevenção das doenças mais comuns neste inverno. Tenha um ótimo dia por aí. Nos encontramos no próximo Em Pauta. Até lá! O programa de hoje tem apoio do BRDE.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.